Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Bem-vindos ao Manual de Instruções, que se junta hoje ao 20º aniversário da Estímulo, uma organização não-governamental para o desenvolvimento e que tem tido, a nível internacional, um forte enfoque em Moçambique. Teresa Maia é quem dirige esta ONG. Olá, Teresa. Antes de mais, parabéns por dar continuidade ao projeto. Mas, por outro lado, a vossa continuidade é a constatação de que continua a existir dificuldades e muitas situações que requerem o vosso trabalho.
Olá, bom dia, Fernanda. É verdade, infelizmente é uma pena que continuem a precisar de nós, mas nós estamos disponíveis para batalhar ao pé de quem mais necessita.
Aproveitava este momento para que a Teresa nos recordasse, embora já tivesse participado em alguns programas do Manual de Instruções, gostava que recordasse então o processo que levou à criação da Estímulo e ligação da Teresa ao trabalho de voluntariado.
É verdade, a Estímulo nasceu faz 20 anos, agora em março, e nasceu da vontade de um pequeno grupo de pessoas. Eu fui uma das fundadoras, que hoje me mantenho na direção e na presidência da ONG, e realmente fomos, embora tenhamos bastante trabalho também em Portugal, mas fomos alargando a vários países africanos. Começámos, aliás, por Timor, e depois é que começámos em África, e hoje temos uma forte implementação em Moçambique. Estamos muito focados, desde o IDAI, desde 2019, começámos um trabalho intenso na Beira. Neste momento estamos a prestar fortemente no apoio às vítimas do ciclone Idai, que estão no campo de desalojados de Gédia. Estamos também na zona de Vilanculos a apoiar uma escola que está numa das ilhas do arquipélago de Vazaruco, a ilha de Magaruque. Tivemos recentemente, há 3 ou 4 meses, a fazer a reconstrução da escola, com uma equipa que levámos, 14 pessoas aqui de Portugal, e que veio na sequência de termos vindo da Beira e termos acabado de distribuir 2 contentores com 10 toneladas de bens essenciais que tínhamos mandado, recolhido em Portugal e enviado para a Beira.
O IDAI foi um momento mediático também, facilmente uma situação que requeria ajudas, mas, por exemplo, Bazaruto, como é que a associação vai sabendo onde há uma necessidade de intervir e também depois há, com certeza, uma série de ideias, de projetos a concretizar e a pensar antes de tudo isto se iniciar. Portanto, gostava que falasse um pouco sobre a forma como a vossa organização localiza as necessidades, que é mesmo assim, e depois as trabalha e qual é esse processo?
Nós temos duas maneiras de identificar e de finalizar os projetos para depois fazermos a escolha. Não conseguimos chegar a todo lado, mas vamos selecionando as respostas às quais podemos dar seguimento. Dos processos que nos faz identificar as respostas às necessidades é porque viajamos sempre de carro. Nós acabamos em Maputo e, portanto, nós normalmente percorremos sempre o país de carro e, portanto, conforme as comunidades onde vamos ficando, assim vamos identificando necessidades. Temos sítios onde vamos ficando normalmente e com alguma frequência, e aí vamos aproximando das comunidades e vamos chegando a alguns pedidos, e nós também vamos presenciando algumas necessidades e vamos dedicando a isso. A ONG é uma ONG muito focada na educação. Quando foi a IDAI, fez a sua primeira missão de emergência humanitária, mas que no fundo a nossa base de trabalho e a nossos pilares de estrutura e de fundação da organização são a educação e a formação. E, portanto, A nossa chegada à ilha de Nagaruk e a identificação da ruína em que estava aquela escolinha foi um acaso. E, portanto, acabámos por estabelecer a relação com aquela comunidade, acabámos por nos propor reconstruir a escola com eles e acabámos por, no fundo, trazer aquele projeto da reconstrução daquela escola e de dar apoio pedagógico e de dar materiais escolares, de tornar um projeto nosso que tem continuidade. Aliás, quando estivemos lá agora nesta missão, que foi em outubro de 2021, a nossa equipa transportou os materiais para a ilha, reconstruímos a escola. Ainda nos falta fazer alguma coisa, mas já deixamos a escola em condições dignas para as crianças poderem ter aulas com qualidade mínima.
Teresa, também nestes 20 anos há sempre dificuldades, obviamente, em montar um destes projetos, mas no fundo vocês já têm criado alguma rede de contactos, pelo menos em Moçambique, para que a Estímulo tenha também apoio, que é importante, e um trabalho que é feito a partir de Moçambique também, não é?
Isso é elementar, é realmente essencial. Há pouco, quando me perguntou quando nós identificávamos, como é que nós identificávamos as necessidades e como é que chegávamos realmente, como é que escolhíamos as intervenções, e eu estava a dizer que uma das maneiras é porque nós viajávamos muito de carro por Moçambique. Eu ia dizer que também outra das maneiras de identificarmos é que nós trabalhamos muito com as organizações locais e, portanto, nós não chegamos de nada e começamos a trabalhar com uma comunidade. Nós identificamos também as necessidades trabalhando em parceria com as organizações locais, que é muito importante porque eles conhecem todas as necessidades, os hábitos, as tradições e a maneira de trabalhar localmente. Essa é uma das parcerias que é essencial para se poder trabalhar. Aliás, nós não trabalhamos só em Moçambique, nós trabalhamos em São Tomé, em Cabo Verde, em diversos países africanos, neste momento. A outra é a rede de parceiros que nos permitem poder viabilizar os projetos, que são os parceiros internacionais, os parceiros, a nossa rede de parceiros em Portugal, que passa por uma quantidade de empresas que nos permitem, desde viajar até aos bens que levamos, à maneira como os transportamos, às empresas também portuguesas, mas que estão em Moçambique, às empresas moçambicanas que lá estão e que nos facilitam o trabalho. Portanto, há uma rede enorme de parceiros que sem elas nós não conseguiríamos fazer este trabalho. Portanto, nós damos o tempo da nossa vida, que é o voluntariado, que é um bem inesgotável que nós nunca mais vamos ter e, portanto, é uma coisa muito valiosa que nós damos a nossa vida e com muito gosto, mas realmente. Sem esta rede de parceiros, nós nunca conseguiríamos ir tão além do que como vamos. E estes 20 anos têm sido experiências fantásticas e é prova real de que sozinhos nunca vamos longe.
Teresa, eu gostava que falasse mais especificamente sobre esta vossa deslocação, julgo que era a Missão Esperança para Cabo Delgado, que a última ou a mais recente intervenção em Moçambique, mas no terreno, depois como é que tudo se processa?
Sim, esta última deslocação tinha realmente como objetivo principal, nós irmos distribuir bens de uma campanha que tínhamos feito em Portugal e tinha sido feita com o objetivo de recolher bens para fazer chegar às comunidades deslocadas vítimas do terrorismo de Cabo Delgado. Embora nós não conseguíssemos, porque não tínhamos estrutura, nem segurança, nem maneira de chegar a Cabo Delgado, tínhamos maneira de chegar a vários campos de desalojados e deslocados de Cabo Delgado. Alguns na Beira, outros em Nampula e alguns mesmo que estavam perto de Pemba. E com mais uma vez com os nossos parceiros locais, até com parceiros que fazem distribuições a nível do país inteiro, nós conseguimos, com dois contentores que tínhamos enviado previamente e que já lá estavam quando nós chegámos, conseguimos distribuir as tais 3 toneladas de bens e com ainda muitas malas que levámos connosco com bens, conseguimos fazer chegar esses bens ao campo de na beira ao campo de deslocados de Savane, que são pessoas que vieram de Pemba até lá. Conseguimos fazer chegar a um capitalizado de Nampula, que está perto de Nampula, e conseguimos chegar, fazer chegar à Caritas de Pemba, que, através dessa rede de distribuição, essa empresa de distribuição moçambicana, que nos levou as coisas até à Caritas de Pemba, e que ela própria, que está a trabalhar com os campos de jovens em Pemba, distribuiu. E, portanto, ainda em Moçambique, nós estávamos a seguir ao vivo a distribuição da Caritas a esses campos de refugiados. Foi
Sim,
uma equipa de 14 pessoas
Sim, porque é importante para
que
quem apoia saber como é que é o processo e como é que se finaliza, não é? Para saberem, de facto, se o apoio que elas dão, de facto chega a quem direito.
Isso foi muito importante. Nós temos sempre a preocupação de registar em vídeo e imagem. Nós vamos festejar agora nos 20 anos, na sexta-feira, e vamos passar alguns vídeos e algumas fotografias. Depois disponibilizaremos no nosso site, que também está a ser reformulado, e nos nossos canais, nas nossas redes sociais, e que realmente se vê a distribuição e os povos, o povo a receber os bens que nós levamos. Tem sido o nosso segredo, é a transparência que nós temos conseguido imprimir à distribuição de todos os bens, as diversas campanhas que temos feito e promovido em Portugal. E, portanto, isso acaba por criar a confiança que depois os nossos patrocinadores e as pessoas que nos dão o continuam a ter em nós.
E temos que falar das principais dificuldades. Também as existem, porque a solidariedade ainda está muito presente nas pessoas, ou não?
Há muitas dificuldades, muitas dificuldades. Hoje, quando regressamos, falamos da nossa missão com uma alegria imensa, com um carinho, com uma alegria, com uma vontade de regressar enorme. Mas quando lá estamos, nós estivemos lá pouco mais de 2 semanas, tivemos dias duríssimos, muito duros. Primeiro porque nada corre como nós programamos. Nós pensamos que fazemos um programa, criamos tempo para fazer as coisas, calendários, programações, e depois, dia a dia, mais do que dia a dia, hora a hora, nós vamos ajustando, porque nada corre, o tempo não corre como nós queremos, as coisas não chegam quando nós queremos, e nós temos que nos ir ajustando, e sempre com uma cara alegre, porque se nós entramos no desânimo ou num espírito zangado, não, o trabalho não corre, não tem frutos bons. Portanto, é muito difícil, é um grande desafio, mas nós, quando vamos aqui, vamos preparados para isso. Temos muitas reuniões em que estamos a programar as coisas e a pensar, mas isto não vai ser como nós estamos a programar. Temos que ir preparados para isso. Estamos num clima que não é o nosso, muito mais agreste, com muito calor, com muita umidade. Nós vamos aqui de Portugal, que não é o mesmo clima que nós. Dormimos muito menos, estamos num esforço físico enorme, porque nós descarregámos 2 contentores de 40 pés num ápice mesmo, porque eles atrasaram a ser tirados do cais do Porto para o local onde nós estávamos, e tivemos que, além de descarregar, e distribuir para as comunidades inteiras. Foi um esforço enorme, mas que nos encheu a alma. E é só com este espírito que se pode fazer este trabalho, porque se não for assim, não vale a pena isso.
Bom, Teresa, então renovo os meus parabéns. Ainda, infelizmente, por um lado, há ainda muito a fazer, portanto, mas agora se calhar também é tempo de balanço, do surgimento, se calhar, de novos projetos e novos locais para fazerem o vosso trabalho.
Nós estamos muito felizes e vamos, quando chegarmos agora no dia 11, nosso 20º aniversário, vamos anunciar um programa que vai ter uma grande envergadura, que vai ser em Moçambique e que se vai chamar Janelas do Índico. Não posso avançar mais, mas brevemente vamos dar corpo e vamos anunciar a estrutura deste programa e que temos esperança que ele venha a estruturar muitas comunidades em Moçambique e, muito provavelmente, replicá-lo noutros países.
Muito obrigada. Estivemos à conversa com Teresa Maia, que dirige a ONGD Estímulo e que festeja 20 anos de existência.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.